DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 16 de abril. Na Ucrânia, o governo de Kiev começou uma campanha designada anti-terrores, movendo tropas para o leste do país, com vista a desmobilizar os manifestantes pró-russos, que ocuparam vários edifícios dos governos regionais. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev reagiu dizendo que a Ucrânia está à beira de uma guerra civil. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel falou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ambos terão enfatizado a importância do encontro de Genebra esta quinta-feira entre a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Putin falou também com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a quem exigiu uma condenação clara e imediata das ações de Kiev pela comunidade internacional. A empresa de energia alemã RWE disse estar pronta para fornecer gás durante um período curto à Ucrânia, através das condutas polacas. O atual fornecedor de gás na Ucrânia é a Rússia, que subiu preços e pediu pagamentos adiantados para continuar o abastecimento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou, no entanto, à chanceler alemã Angela Merkel que os fornecimentos de gás russo à Europa não serão interrompidos devido à crise na Ucrânia. Na Coreia do Sul, um barco com 477 passageiros, na maioria estudantes e professores, começou a afundar-se a 20 km da ilha de Bangpyeong, no sudoeste do país. Uma mega operação de resgate está em curso para salvar os ocupantes do navio. Cerca de 100 pessoas continuam desaparecidas. As autoridades contabilizam um morto. Pelo menos 200 meninas foram sequestradas de um internato por um grupo armado na localidade de Chibok, no noroeste da Nigéria. O ataque aconteceu ontem, horas depois de, na capital Abuja, terem morrido 71 pessoas num atentado bombista. As primeiras suspeitas recaem sobre o grupo radical islâmico Boko Haram. Os sequestradores do embaixador jordano em Trípoli pediram a libertação do terrorista Mohamed al-Dursi em troca da liberdade do diplomata. Segundo fonte de segurança líbia, o irmão de al-Dursi, que se encontra preso na Jordânia pelo envolvimento no atentado, está implicado no sequestro. Hoje é esperado que a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau divulgue os primeiros resultados das eleições presidenciais e legislativas. Fontes do partido e das forças adversárias, citadas pela agência Lusa, referem que os números apontam para a vitória do PAIGC. O presidente angolano e líder do maior partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, reuniram-se em Luanda na terça-feira para refletir sobre o rumo de Angola. Segundo o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, o presidente José Eduardo dos Santos pediu para encontrar-se com Isaías Samacuva. O dirigente da UNITA escusou-se, no entanto, a dar mais pormenores da reunião. O Brasil emprestou 1,4 mil milhões de euros a Angola para investimentos no setor elétrico. Segundo o Jornal de Angola, que cita um decreto presidencial, o financiamento visa custear exportações brasileiras de bens e serviços para a execução de obras na central hidroelétrica de Lauca, no Coanza Norte. A Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, criticou a dispersão de postos de recenseamento em zonas fiéis ao partido em Manica, centro do país, levando a população a percorrer a pé cerca de 50 km para se inscrever. A RENAMO exige a integração de membros do partido em cargos das Forças de Defesa e Segurança do país para se desmilitarizar. Em resposta, o governo moçambicano considera a exigência uma aberração. No futebol, o Borussia Dortmund derrotou ontem o Wolfsburgo por 2-0, apurando-se para a final da Taça da Alemanha. Mais sobre este assunto à frente no nosso jornal. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Antigos trabalhadores moçambicanos e angolanos da República Democrática Alemã à espera de mais direitos. Em Moçambique, mulheres ainda são perseguidas e menosprezadas pela justiça. No futebol, o Dortmund está na final da Taça da Alemanha. São os destaques. Começa agora o Jornal da Manhã. As marchas de protesto que antigos trabalhadores moçambicanos da extinta República Democrática da Alemanha realizavam em Maputo desde 2002 estão suspensas, mas devem regressar em breve, acompanhadas de novas formas de luta. Os Majermanes, como ficaram conhecidos, continuam à espera do cumprimento por parte do governo moçambicano dos compromissos assumidos. António Rocha, com mais informação.
Segundo Lázaro Magalhães, membro fundador da Associação dos Antigos Trabalhadores Moçambicanos na Alemanha, a TMA, a interrupção das marchas de quartas-feiras em Maputo deve-se ao facto de terem sido realizadas durante muitos anos como forma de pressionar o governo moçambicano e, na verdade, não deram os resultados que os antigos trabalhadores esperavam.
De 2010 para cá já vai muito tempo. E nisto estamos a concluir que as marchas não têm dado o seu efeito necessário. Portanto, aquilo que nós já almejávamos, aquilo que nós esperávamos, que era a solução definitiva deste problema, que é a reposição dos nossos direitos, infelizmente esse objetivo não está sendo a 100% alcançado. É verdade, porém, que algumas individualidades, algumas instituições, ou o público em si, no geral, a sociedade civil moçambicana, por mais que diga, pois é, vocês têm razão nisto, aquilo, mas na prática, isso não se reflete em atitude tendente a solucionar o problema em si como tal. Portanto, optou-se por parar por um período de reflexão e talvez encontrar outras formas de luta de modo a poder ir ao encontro dos objetivos que é a reposição dos direitos.
Mas em entrevista à DW África, Lázaro Magalhães afirma que não há razões para alarmismos porque a paragem é estratégica e visa traçar novas formas de luta pelos seus direitos, como por exemplo utilizar a via judicial.
Remeter o assunto aos tribunais moçambicanos, de modo que seja o tribunal a exigir o governo moçambicano a reposição dos nossos direitos. Essa via já começou em 2012, os preparos, e, portanto, no dia 8 de abril, remetemos a queixa formal junto ao Tribunal Administrativo aqui na cidade de Maputo.
Quando fala da reposição dos nossos direitos, em atos concretos, o que é que isso significa?
Quando vamos ver os acordos assinados entre Moçambique, a antiga RDA, os protocolos que foram assinando ao longo daqueles anos, podemos verificar que não estão lá só apenas deveres como tal, mas também têm direitos. Nós temos direito à assistência médica, direito a indemnizações, temos direito a uma pensão em caso de reforma, seja o que for, ou alguém perder o seu emprego, a reinserção social em si como tal. Porque, pronto, nós voltamos de um país estrangeiro, nesse caso a Alemanha, e fomos ao abrigo ou a coberto de um acordo intergovernamental. Então, voltando para cá por força maior, não voltamos voluntariamente, não voltamos porque o contrato ou o acordo que nós tínhamos com as empresas tinha terminado, mas sim havia uma razão ou uma questão, digamos, político-social, que a Alemanha estava vivendo naquela altura, que obrigaram que as empresas, algumas antigas RDA, fechasse as portas.
Em Moçambique, existem cerca de 11 mil Majermanes, mas somente um pouco mais de 5 mil estão filiados à ATMA, que está dividida em núcleos provinciais. Perguntamos a Lázaro Magalhães como é que essas pessoas conseguem viver o dia-a-dia, quando muitas delas têm um nível académico muito baixo e não conseguem trabalho.
Os acordos em si preconizava que fossem recrutadas pessoas com nível acadêmico de quarta classe. Mas eu pergunto, com quarta classe, como que podemos formar um homem para servir no futuro a um país? Não era possível. Portanto, quarta classe é um nível acadêmico extremamente baixo, mas também eu percebi que o recrutamento daquela mão de obra com quarta classe, a ideia era de que, quando voltasse, não pudesse reivindicar seus direitos, ou, estando na Alemanha, não pudesse reivindicar seus direitos, porque serão pessoas que não tinham capacidade suficiente de perceber as coisas. Então, por isso, quando houve esse regresso maciço, as pessoas voltavam a Moçambique e foram encontradas em contrapé. Não tinham uma formação suficiente. Um e o outro, no meu caso, felizmente, estou empregado, estou aqui como administrador do Instituto Cultural Moçambique-Alemanha e aparece também outros estão alguns ministérios, mas representando um terço ou, sei lá, dois terços, muito, muito ínfimo. Alguns conseguiram prosperar em que abriram os seus negócios, alguns são alguns empresários, outros emigraram mesmo para a África do Sul, outros países, até o grosso que está cá. Alguns são ambulantes, outros são subsídios de segurança, outros não fazem nenhum, estão mesmo a deambular de um canto para o outro.
Para a antiga RDA, foram cerca de 16 mil moçambicanos, dos quais 3 mil terão decidido ficar na Alemanha após a reunificação. Outros perderam a vida. António Rocha, DW.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que a via judicial é uma forma de luta mais eficaz do que as manifestações públicas?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Entretanto, uma situação idêntica à que se passa em Moçambique parece estar a ser vivida pelos ex-trabalhadores angolanos na extinta República Democrática da Alemanha. Apesar de ter sido anunciado um acordo oficial em Luanda em 2011 com os antigos trabalhadores, a redação da DW África foi contactada por Miguel Cabango, representante na Alemanha dos angolanos, que indica que muitos ainda aguardam pelos pagamentos. António Rocha, com os detalhes.
Para o novo representante dos ex-trabalhadores angolanos na extinta RDA, Miguel Cabango, apesar de terem decorrido os mais de 20 anos, eles continuam a exigir que o governo de Angola honre e resolva de forma definitiva o processo de devolução dos montantes a que têm direito.
Na altura em que estávamos a trabalhar na antiga RDA, o nosso vencimento máximo era equivalente a $5.500, aproximadamente, e 25% eram arrecadados para nós e os 60% foram transferidos para Luanda, para posteriormente, quando fôssemos então servir-se como um balão de oxigênio, quer dizer que esses valores fossem entregues a nós. Mas isso não aconteceu.
Mas recorde-se que em fevereiro de 2011 foi assinado finalmente um acordo de entendimento entre o Ministério Angolano da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, MAPES, e os ex-trabalhadores angolanos da antiga RDA. Estes, que no início dos anos 80 eram cerca de 2 mil pessoas, foram enviadas para a ex-RDA ao abrigo da cooperação entre Angola e a então Alemanha Democrática. O trabalho era fundamentalmente ligado à indústria metalomecânica, à agricultura e empresas ferroviárias. Miguel Cabango confirma a assinatura do acordo com as autoridades de Luanda, mas esclarece...
Houve no passado alguns acordos que não trouxeram a solução definitiva. Então, por essa razão é que os ex-trabalhadores continuam a reivindicar e continuam à espera que o governo resolva de uma forma definitiva os problemas.
Mas a ideia na altura era que cada interessado, no período de 6 meses, teria que apresentar os documentos às autoridades em Angola. Será que isso aconteceu?
Todos estes trabalhadores da antiga RDA residentes cá na Alemanha cumpriram os critérios que foram exigidos pelo MAPES. Mas não obstante, o MAPES não honrou seus compromissos.
O acordo assinado na altura deixava claro que o governo de Luanda iria efetuar o pagamento de $10 mil e uma reforma antecipada a cada um dos ex-trabalhadores.
Isso realmente aconteceu, mas até agora ainda temos colegas que não receberam esses valores e os valores que transferimos são realmente enormes. Então o governo rejeita pagar esses valores, que realmente não é $10 mil que vai finalizar de uma forma definitiva esse processo. E está entretido em dividir os ex-trabalhadores numa forma em que faça entender à opinião pública que esse assunto foi resolvido, mas não está resolvido.
Entretanto, segundo o nosso entrevistado, muitas diligências têm sido feitas junto das autoridades angolanas, mas sem sucesso. Agora aguardam uma resposta da Assembleia Nacional de Angola, onde já deu entrada um processo sobre o assunto.
Este dossiê está a ser apreciado pela Assembleia e formalmente os ex-trabalhadores já receberam uma resposta e nessa altura estão à espera do encontro que será realizado entre a Assembleia e os ex-trabalhadores.
Enquanto isso, novas manifestações e ações de protesto estão agendadas para Berlim e Frankfurt, aqui na Alemanha, e onde, segundo a organização, deverão estar presentes imigrantes angolanos de vários países da Europa.
Pensamos que com essas ações que serão feitas em Berlim e em Frankfurt trarão uma solução definitiva, acreditamos.
Entretanto, tentamos ouvir, na tarde desta terça-feira, o Ministério do Trabalho e Segurança Social em Angola, mas não conseguimos um interlocutor que nos pudesse esclarecer sobre este assunto. António Rocha, DW.
Alguns artigos do Código Penal de Moçambique foram retirados há pouco tempo, depois de serem considerados um desrespeito para com as mulheres. Ainda assim, o sexo feminino ainda sofre com a violência no país e o difícil acesso à justiça. Thaís Faxina tem alguns relatos de jovens que passaram por situações de abuso sexual, como esta jovem.
Eu já ouvia falar em violência sexual, mas é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo.
Com a discussão do Código Penal, vigente em Moçambique desde 1886, muitas mulheres foram às ruas para pedir por direitos. Neste mês, os deputados derrubaram os artigos que davam liberdade ao homem que cometia o crime de estupro, caso ele aceitasse permanecer casado com a vítima por pelo menos 5 anos. A conquista foi alcançada, mas a violência sexual em Moçambique ainda é uma realidade cotidiana. Maria, de 25 anos, voltava para casa em Maputo quando foi abordada por 2 criminosos em um domingo à tarde.
Eu encontrei essas pessoas, acho que já estavam naquele sítio à espera, né? Aquilo ainda estava em obra, não tinha luzes, não tinha nada, estava tudo escuro. E foi ali onde tudo aconteceu. Eles violaram-me sexualmente hoje.
A história se repete para outras mulheres que contaram seus casos de violência. A sensação de impunidade pelo difícil acesso à justiça é outro retrato. Seu Jorge, por exemplo, já não acredita mais em punição para tentar prender um vizinho que abusou da filha dele.
Mas o que eu não quero é que eu fico a sofrer. Eles sempre me chamam. Eu não sei, eu não posso decidir, porque a lei, a justiça, é eles mesmos que sabem.
O dia a dia do seu Jorge e da filha, de 12 anos, mudou em outubro do ano passado. Ajudando o pai a entregar uma encomenda de máquinas, ela foi abordada durante o caminho.
Ele estava a beber numa barraca. Viu a minha filha, está a ver. Prosseguiu a criança, está a ver. Levou a criança, entrou numa casa mesmo que já não fez, não teve ninguém lá mesmo lá. Começou a agredir.
Para Carlos Mula, delegado da Liga dos Direitos Humanos na província de Gaza, em Moçambique, a violência contra a mulher tem uma raiz de desrespeito e indiferença.
A mulher não é destacada nas tomadas de decisões na nossa sociedade. As leis que nós temos não são suficientemente à altura de defender o direito da mulher.
Dados do Ministério da Educação de Moçambique indicam que a percentagem de meninas que vão para a escola no ensino primário é acima de 80%, mas reduz drasticamente no ensino médio, que fica entre 5% e 15%. Já no ensino superior, as mulheres contabilizam menos de 5% do total de alunos. Há inúmeros motivos para essa realidade. A prioridade na educação dos meninos, o casamento prematuro ou a gravidez indesejada, fato muitas vezes aliado ao abuso sexual. O Dr. Momadi, médico do Hospital de Gaza, em Moçambique, é responsável pelo atendimento às vítimas de violência. Ele lembra bem a história de uma menina de 15 anos que, por causa de um lobolo, foi forçada a se casar com o marido da irmã.
Foi violentada pelos seus pais, porque os pais obrigaram a casar com um viúvo, que era o marido da sua irmã. A irmã perdeu a vida. Eles nem procuraram saber quais são as circunstâncias que levaram à morte desta jovem e levaram a sua irmã para substituí-la. No entanto, ela acabou ficando grávida e doente e apanhando o HIV, porque o marido também tinha o HIV.
Depois de meses de tratamento, Maria, a jovem de 25 anos, hoje tem uma vida que considera normal. Começou a namorar novamente e pensa no futuro.
Eu, como mulher, senti-me muito mal. Hoje eu já estou bem sentimentalmente. Eu voltei no normal agora.
A dor sempre vai existir, mas é preciso reaprender a seguir em frente e, claro, continuar a lutar por direitos. Thaís Faxina, DW.
São Tomé e Príncipe já arrecadou 77,8 milhões de dólares através das receitas da realização de duas rondas de licitação dos blocos petrolíferos, em que foram assinados 5 contratos de partilha de produção. A zona conjunta entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria conta com 9 blocos petrolíferos, nos quais os estudos geológicos e geofísicos admitem grandes probabilidades de existirem reservas de hidrocarboneto. Ramos Salgraça, a partir de São Tomé, com mais pormenores.
O governo de São Tomé e Príncipe não poupa esforços na melhoria da qualidade do ensino ano após ano. O país investe uma boa parte dos escassos recursos de que dispõe na construção de novas salas de aulas e os resultados são encorajadores. As estatísticas mais recentes indicam que cerca de 8 mil crianças frequentam o ensino pré-escolar. O mais recente relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre desenvolvimento humano sustentado, coloca São Tomé e Príncipe na lista dos países com alto nível de ensino e escolaridade. Este ganho no campo da educação teve também o envolvimento de algumas empresas petrolíferas. Nos contratos para exploração de petróleo, as companhias assumiram a responsabilidade de financiar projetos sociais em benefício das comunidades locais no montante de 1,1 milhões de dólares. Assim é que as companhias petrolíferas da Dax Petróleo e Total financiaram a construção de um jardim de infância em mais de 420 mil dólares na vila de Bombom, no distrito de Mesoche, um dos mais populosos de São Tomé. Luís dos Prazeres é presidente da Autoridade Conjunta São Tomé e Príncipe, Nigéria.
O Estado santomense já encaixou cerca de 77,8 milhões de dólares como resultado do pagamento de bônus de assinatura, que foi em função das duas licitações públicas que foram realizadas em 2013 e 2004 e que esse montante ajudou a financiar o orçamento do Estado a partir de 2007.
É neste quadro de responsabilidade social que as companhias vêm financiando bolsas de estudos para estudantes santomenses no exterior e nas universidades públicas e privadas de São Tomé e Príncipe, cujo financiamento atingiu 3,7 milhões de dólares. São investimentos a longo prazo vocacionados para a formação e capacitação de quadros nacionais. Peregrino Costa, presidente do Instituto Superior Politécnico IACP, defende que esses apoios deveriam ter maior impacto na educação e diz porquê.
No apetrechamento dos laboratórios, no financiamento de programas de investigação científica, no apetrechamento, no alargamento do espaço físico escolar. Penso que essas áreas são importantes, não naquela perspectiva, vamos dar bolsa, sentido de carencial.
Em São Tomé e Príncipe, os esforços das companhias petrolíferas em financiar projetos sociais com impacto direto nas comunidades locais não se resumem apenas ao sector da educação e formação. Os fundos de petróleo foram também aplicados noutras áreas vitais, como o abastecimento de água e nos transportes.
Não tem sido visível todo esse orçamento, todo esse dinheiro resultante deste acordo com São Tomé e Nigéria. Não é visível, tanto nos aspectos social e de infraestrutura e não formação, e não só.
Aleres Franco, especialista em Direito Marítimo Internacional, defende, por outro lado, que o tratado que criou a zona de exploração conjunta ao longo da fronteira marítima entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria, assinado em Abuja em fevereiro de 2001, não tem grandes vantagens para o arquipélago lusófono situado no Golfo da Guiné.
Nesta área de regime especial, São Tomé atribui à Nigéria o direito de exclusividade e de jurisdição sobre esta determinada área, que tem uma área com uma configuração em formato de um triângulo, em que a Nigéria vai explorar esta área exclusivamente, sem que haja interferência da parte de São Tomense, durante o período que perdurar o acordo de exploração conjunta.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Desporto.
O Borussia Dortmund está na final da Taça da Alemanha. A equipa treinada por Jürgen Klopp qualificou-se na terça-feira para a final do campeonato ao vencer o Wolfsburgo por 2-0, com golos de Mkhitaryan e Lewandowski. Num jogo disputado no Westfalenstadion, o estádio do Dortmund, pintado de amarelo, a equipa da casa decidiu o primeiro jogo das meias-finais perante mais de 25 mil adeptos logo na primeira parte. Moralizado depois da vitória fora sobre o Bayern de Munique no sábado, o Dortmund adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, depois de o arménio Henrik Mkhitaryan ter enganado o marcador direto e disparar rasteiro de pé esquerdo. Robert Lewandowski fez o resultado final antes do intervalo, naquele que foi o centésimo golo da sua autoria pelo Dortmund, 71 na Bundesliga, 10 na Taça da Alemanha, 1 na Supertaça Alemã e 18 nas competições europeias. Depois de receber o passe de Marco Reus, o avançado polaco finalizou aos 43 minutos perante um Wolfsburgo que chegou a contar com o extremo português Vieirinha a partir dos 63 minutos, ainda assim incapaz de inverter o rumo do marcador. Sebastian Kehl, jogador do Dortmund, faz o balanço da partida. Se olharmos objetivamente, deve-se dizer que estivemos num ou noutro momento mais importante do jogo, certamente, mas também tivemos sorte. O Wolfsburgo teve várias hipóteses, mas não conseguiram marcar golos. A sorte esteve hoje do nosso lado. Mas, por outro lado, devo dizer que temos trabalhado arduamente, investimos muito nas últimas semanas e, por isso, não precisamos de ter vergonha da prestação de hoje. O treinador do Dortmund, Jürgen Klopp, destaca o trabalho em campo da equipa adversária. Fizemos muitas coisas bem, mas também fizemos coisas menos boas. Mas, infelizmente, tivemos um adversário que era totalmente novo, mas que jogou muito bem. Tivemos que fazer muitos quilómetros, mas precisámos de um pouco de sorte e também de um bom goleador e ganhámos dessa forma. Vejo a vitória de hoje como uma recompensa para com os esforços das últimas semanas. Mas é claro, foi uma vitória de sorte. Do lado do Wolfsburgo, Marcel Schäfer lamentou não poder oferecer uma presença na final aos fãs. Gostaríamos de recompensar os nossos adeptos. Acho que o trabalho que têm desenvolvido é sensacional. Eu não acho que seja preciso dizer, mas mais de 6 mil apoiantes estiveram durante toda a semana aqui em Dortmund. Também mereciam ir à final. Quanto ao jogo de hoje, as oportunidades estiveram lá, porque nós tivemos várias hipóteses de marcar. O internacional polaco Lewandowski, autor de um dos golos, termina o contrato com a equipa de Jürgen Klopp no final desta época e já revelou ter um acordo para as próximas 5 temporadas com o Bayern de Munique. O Dortmund fica agora a aguardar pelo desfecho da outra meia-final, marcada para esta quarta-feira entre o Bayern de Munique e o Kaiserslautern. Com o resultado frente ao Wolfsburgo, o Dortmund garante presença na quinta final da Taça da Alemanha, tendo vencido a prova em 3 ocasiões, a última das quais na época de 2011-2012. A final será disputada em Berlim no dia 17 de maio.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que a via judicial é uma forma de luta mais eficaz do que as manifestações públicas? Esta é a pergunta de hoje. A colega Madalena Sampaio já está no estúdio com as respostas.
Bom dia. Começo pela resposta de João Jorge Jacques Poster. Ele acha que não. Para este ouvinte, seria bom se fizessem um acordo de vontades com a mesma associação, fazendo promessas satisfatórias. Alexandre Armando questiona para que tribunais não existem tribunais moçambicanos para julgar atos que prejudiquem e incriminem o governo e ou governantes corruptos neste país. Logo, à partida, é uma causa perdida, portanto, uma perda de tempo, talvez envolvendo a OIT. Ao Cifo James Lisboa, de Climano, Moçambique, escreve que não há pressão ou manifestação que intimide este governo, é só ver, já se passaram 12 anos e nada. Os governantes são surdos e mudos em Moçambique. Carlos Vitorino Abdala escreve que é triste, ele diz que foi bastante lesado, fez uma transferência de muito dinheiro e até hoje água vai, água entra, temos que mudar o sistema de governação, diz este ouvinte. José Chilaul escreve que as manifestações não ajudem, só trazem lutos. Ele é da opinião que deve ser levado o caso à justiça, essa é que é a melhor opção e quem de direito vai resolver. Se exagerei, peço imensas desculpas, escreve ainda este ouvinte. Adelino Diamboliano de Caputo, da Lunda Norte, em Angola, acha que a luta judiciária daria resultados satisfatórios se fossem países civilizados, mas em países ditatoriais a manifestação seria a via mais viável para pressionar esses governos. Marcelino Alex Biasse achava que este caso já tinha sido resolvido e ele acha que devem exigir todos os direitos. Elis Nandas de Bangalalas acha que a via judicial não é uma forma de luta mais eficaz do que as manifestações públicas para o país do Pandza, que é Moçambique, e cujos líderes são autocratas. Johanna Manuel Alficha acha que não e diz que é só sacanagem. Nuno, são para já algumas das mensagens.
Obrigado, Madalena. Obrigado aos nossos ouvintes pelas respostas que nos enviaram. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.